Rádio Namib fala a verdade.
Noticiário segunda-feira, 23 de agosto de 2021, na sua Rádio Namib fala a verdade, com os seguintes tópicos. Povo do interior do sul da província da Huila pede a reposição da circulação dos comboios dos caminhos de ferro no troço Namib-Jamba Mineira e Namib-Chamutete.
O comboio está parado, estamos a pedir.
Namibenses deram o último adeus ao antigo jogador da seleção de futebol angolana, Paulo António Alves Paulão.
Uma pessoa consistente e determinada.
Comentaristas do Namib em 7 dias encorajam o governador do Namib a fazer visitas de constatação aos vários setores da vida pública da província.
Governador que continue em várias outras instituições.
Membros da sociedade civil no Namib apelam a maior envolvência das autoridades governamentais no combate à nova peste denominada mosca branca na província do Cunene.
O governo tem que começar já a agir na prevenção.
Nós somos a Rádio Namib Fala a Verdade, edição de segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca. Edição e apresentação sou eu, Fonseca Ching. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. As comunidades do interior do sul da província da Huila pedem a reposição da circulação do comboio dos caminhos de ferros de Moçambos no troço Namib-Jamba Mineira, Namib-Chamutete. Vamos acompanhar a reportagem da Voz da América com a apresentação do jornalista Armando Chicoca.
O povo do interior do sul da província da Huila exige a reposição do comboio de carga e de passageiros dos caminhos de ferro de Moçambos, paralisado há 3 anos no troço Lubango-Jamba e Lubango Chamutete. José Mulanda, professor reformado em Chamutete e agora dedicado à criação de gado e agricultura, disse à Voz da América:
o comboio está parado, não sei se é a situação, devido a essas doenças, Covid-19. E aqui os povos estamos mesmo mal. Andar a pé a 90 quilômetros, 80 quilômetros, a Chamutete, a Jamba. A gasolina está 250, se há. Se não há, vai atingir nos 500. E o povo lamenta-se mesmo bastante. Estamos a pedir que seu governo revela essa situação para melhorar.
Rodrigues Fernandes Chilonguessa, antigo sanitário das extintas FAPLA, agora dedicado à saúde e agricultura da localidade de Luz Dana, comuna de Chamutete.
Com comboio facilita muito a sociedade, até para bem o povo fica muito feliz e satisfeito. Está a fazer muita falta mesmo no povo. O povo precisa muito, muito, muito esta via para o comboio circular muito bem.
Carlos Movembe, regidor do território lusitano, na comuna de Chamutete, disse à Voz da América que a gestão do caminho de ferro de Moçambique está a discriminar o seu povo ao manter funcional o comboio do Lubango a Menungue, em detrimento da população da Jamba e de Chamutete.
A partir do Lubango para Menongue, comboio está circular. Agora, aqui está a falta do comboio. Nós também precisamos com o comboio. Estamos sofrendo muito. A pessoa não tem dinheiro certo que leva na Jamba. Eles pedem 3 mil, 4 mil as pessoas. Então, nós queremos comboio. É conforme comum, está a transitar através do Lubango e Menongue. Nós também aqui, da Jamba, Chamutete, ou Calirila para Chamutete. Nós queremos assim. Esse documento tem que chegar a partir de Luanda.
A Voz da América percorreu cerca de 170 quilômetros no Triângulo Jamba, comuna do Dongo e comuna de Chamutete. Na localidade de Hala, ouviu o regedor Gabriel Ingombe.
Não, o problema é só de comboio. Comboio já não estou a aparecer. Só o comboio só que está a andar, que vai Menongue, aqui já nada. Quase um governo não está a resolver nada. O comboio tem que andar, porque as pessoas já estão a sofrer muito. Os caros que estão a aparecer aqui só, negociantes só.
Na cidade de Lubango, capital da província da Huila, a Voz da América procurou ouvir o presidente do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro de Moçambique, sem sucesso.
Os namibenses deram o último adeus ao antigo jogador da seleção angolana de futebol, Paulo Alves António Paulão. A jornalista Luísa Gomes traz o desenvolvimento desta informação.
Paulão, como era carinhosamente conhecido, faleceu na passada segunda-feira, 16 de agosto de 2021, vítima de doença numa das unidades hospitalares da capital do país, Luanda. A antiga estrela começou a sua trajetória no mundo do futebol na província do Namibe, nos caçulinhas do Pitel, e passou pelo Inter do Namibe, Ferrovia da Huila, Primeiro de Meio de Benguela, Sporting da Aviação do Asa, assim como passou também pelo futebol português nas equipas de Benfica de Portugal, Vitória de Setúbal, Sporting do Espinho e Académica do Coimbra. Antes de ter sido depositado na sua última morada, foram lidas diversas mensagens de condolências e elogios fúnebre. Em representação da Associação Provincial de Futebol da Huila, José Fernandes, que lamentou a morte prematura do craque.
Recordar-nos como uma pessoa consistente, coerente e determinada. Adjetivos visíveis no teu percurso futebolístico. Desde Namibe, Huila, Benguela, Lisboa, Espinho e Setúbal, isto em Portugal. Repetentemente, com honra e óbvio, a nação angolana está registrado neste percurso o atleta, pai, amigo, dedicado, pessoa exemplar, interno sede. Registraremos nas nossas histórias o teu percurso como atleta, empenhado, cumpridor dos seus deveres e coerente, para com os seus princípios, o teu percurso, obras, jamais serão esquecidas.
E em representação à família, João Rita disse que é uma perda irreparável.
Aqui choramos a tua partida inesperada, pois ela criou em nós um vazio muito difícil de ser preenchido. Abriu-se em nós uma ferida difícil de sarar. Foi-nos desferido um golpe tão duro para todos nós.
Fabrício Alcibiade, mais conhecido por Aquá, antigo capitão da seleção de Angola, relembra os momentos vividos em campo com a estrela de futebol.
Jogamos, quer seja na seleção, assim como no Benfica e na Académica de Coimbra. Lembranças são muitas. Fazíamos a dupla junto. Tivemos bons momentos de glória. Primeiro apuramento da seleção para o primeiro CAN. Fazemos os golos. Enumerar um momento só estaria a ser ingrato. Né? Então são vários momentos que comigo guardarei nas minhas memórias e quando lembrar o Paulão, coisas boas, porque ele era alegre e quando a pessoa é alegre também devemos enaltecer a alegria da pessoa, de passar a mensagem às outras pessoas que conhecem o Paulão por via de rádio, de televisão, mas que nunca tiveram a felicidade de ter o contacto direto com ele.
Paulão morre 2 dias depois de ser homenageado.
É pena, porque esperava voltar a estar com o Paulão em Luanda para conversarmos com relação ao projeto que tinha em carteira, que é o projeto de escola de futebol Golfinho. Mas infelizmente esse encontro acabou por não acontecer. A homenagem da Rádio 5 no programa Recordar e Viver quis o destino que fosse feita a homenagem cá no Namibe, que houve uma aderência muito grande, porque o Paulão merece, né, esta homenagem, e o povo de Namíbia respondeu positivamente. Envolvidos dias depois, recebemos essa notícia triste, que tem um pouco de sabor amargo. Quando se é homenageado vivo, é para se desfrutar do momento. Pronto, é pena, durou muito pouco. Estamos felizes porque o Paulão foi homenageado enquanto vivo.
Restos mortais do número 7, antigo capitão da seleção de Angola, foi enterrado sábado, 21 de agosto de 2021, no cemitério municipal do Namibe, terra que lhe viu nascer.
Ouvíamos a reportagem da jornalista Luísa Gomes. Os comentaristas do Namibe em 7 dias, espaço de abordagem dos factos que marcaram a semana finda, encorajam o governador do Namibe, Asher Mangueira, a prosseguir com as visitas de concertação aos vários setores da vida pública da província. Sendo que na semana finda, o responsável máximo da província efetuou visitas clandestinas às unidades hospitalares da província do Namibe. Manuel Arranhuca Luiz, convidado a comentar o caso, disse que a iniciativa do governante é boa, pelo que deve continuar.
Nós temos a
apanhado muitas reclamações do ponto de vista do bom trato. Os enfermeiros, né, nos hospitais materno-infantil. Realmente, nós encorajamos que o senhor governador faça sempre esse tipo de visita sem dar a conhecer, porque nós temos funcionários que fazem das instituições públicas uma instituição privada. Ou seja, em muitos destes hospitais, alguns enfermeiros não têm um senso de humanismo, não sabem tratar os pacientes, prestam atenção aos pacientes quanto lhes convém. Penso eu que essa constatação feita pelo senhor governador, como não deu a conhecer, presumo, se calhar tenha detectado comportamentos não muito bons, porque nós acompanhamos que o senhor governador apelou ao humanismo, no sentido de que os enfermeiros têm que começar a perceber de que, de acordo àquilo que é o nosso estado de saúde, a situação precária de vida das populações, isso pode, em certa maneira, implicar uma certa aderência aos hospitais. Logo, os enfermeiros devem estar preparados para responder a esta demanda. Mesmo quando não há condições, o enfermeiro, do ponto de vista de humor, do ponto de vista emocional, tem que saber receber o paciente, porque o bom trato também é um princípio de melhoria do nosso estado de saúde psicológico. Quando vamos a uma instituição e somos bem tratados, a princípio, o estado de ânimo é outro. Nós apelamos que isso mude e queremos sim pedir ao governo, nestas eventualidades, seria de bom tom que as conclusões constatadas sejam públicas, no sentido de que eles sintam, em certa medida, nesse caso os enfermeiros, uma certa pressão.
Daniel Timbo é igualmente comentarista.
Não é possível um dirigente sério entrar num dos nossos hospitais e sair lá alegre, feliz. Não é possível. Provavelmente eles tenham combinado, fizeram um episódio, não sei porquê, mas sabem muito bem como é que é a realidade dos nossos hospitais. Esses hospitais, sobretudo aquele hospital do Salto Mar, há momentos que não escorre na história, não escorre água. Reserva água nos tanques. Muitas vezes os pacientes reclamam devido aos maus tratos. É uma água já com micróbios. E usam. Quando aparece lá uma visita, tentam simular e chamam alguns canalizadores, jorra água no instante, no momento em que vem a ocorrer a visita, e pronto. E vem ali o político, vê, não, está tudo bem, tem água. Não, os hospitais estão não, muito mal. Não vamos falar só na MIM, isso é a nível nacional. Fiquei surpreendido. O senhor governador disse que, bom, constatamos algumas coisas que não andam lá muito bem, os responsáveis vão virar esforço, na medida em que tais situações venham a ser ultrapassadas. Eu vi no semblante do senhor governador, quer dizer, pouca preocupação a respeito, né? Nós temos ali parentes, temos ali amigos, temos ali familiares, que estão ali, estão sendo maltratados. Esses hospitais estão automaticamente desnorteados no que concerne a própria odontologia profissional. Eu espero que o senhor governador, como disse bem o meu companheiro aqui, faça mais vezes, mas que sejam mesmo visitas surpresas, para constatar os problemas que estão a ocorrer mesmo naqueles hospitais.
Por sua vez, o diretor do Gabinete Provincial da Saúde no Namibe, Coríntios Miguel, questionado sobre a recente visita do governador, disse que foi possível acalmar alguns alaridos no setor.
Há sempre aquelas reclamações pelos nossos munícipes, pelo mau atendimento e algum detrimento pelas condições pouco adequadas das nossas unidades sanitárias, para evitar com que possa ouvir simplesmente de nós enquanto gestores do setor. O seu governador e a sua equipa fez uma visita surpresa em todas as unidades e pude constatar em loco, então, primeiro, daquilo que não corresponde com a verdade, algumas informações que correspondem com a verdade em função de algumas debilidades que algumas das nossas unidades sanitárias apresentam. Mas, no entanto, de inquérito feito de forma presencial aos próprios cidadãos, o seu governador saiu daí satisfeito da informação que pude ouvir daqueles que são os utentes das nossas unidades sanitárias, mas também preocupado com algumas limitações do próprio setor e os próprios hospitais vivem, e certamente que com essa visita surpresa acabou constatando em loco das dificuldades reais dessas unidades sanitárias e garantiu-nos então tudo fazer para auxiliar também o setor daquilo que passa das nossas capacidades, das capacidades de gestão hospitalar para a possível solução.
Ouvíamos as declarações do responsável da saúde na província do Namibe. Os membros da sociedade civil no Namibe apelam maior envolvência das autoridades governamentais no combate à nova peste denominada mosca branca na província do Cunene, que já devastou mais de 5 mil plantações naquela província. Na habitual análise da semana, os comentaristas do Namibe em 7 dias, Daniel Timba e Manuel Arranhuca Luiz, afirmam que, ao invés do combate, o governo deveria tomar medidas preventivas.
Não é a primeira vez que a província do Cunene sofre uma peste, acho que já sofreu a peste dos gafanhotos. Quais são as lições que o governo já tirou relativamente a isso? É para querer dizer que o governo tem que começar já a ser, agir na prevenção, não na solução dos problemas. As políticas devem ser criadas de acordo à realidade, ou seja, em função do já vivido, o governo tem que começar a prever as próximas pestes. Porque hoje ouvimos que o tratamento está a ser feito tal como tiveram feito com a peste dos gafanhotos. Tomara que surta efeito, mas nas próximas vezes nós apelamos ao governo que tenta ser mais preventivo do que procurar atacar as coisas em função das suas consequências, porque em certa medida isso vai exigir de novo a intervenção do governo no sentido de poder compensar as percas ou as perdas daquilo que são da sua atividade agrícola, porque o povo não vai conseguir sobreviver.
Parece que esse governo não tem vontade de trabalhar nas coisas. Isso foi recentemente. E como é que, do nada, acontece uma situação similar? E depois, num local, a situação já não tá lá tão boa. Aquele povo é um povo já sofrido. E, de repente, acontece essa coisa. Eu sei que haverá intervenção do governo, mas já, até lá já terá devastado muitas plantações. Se não tiramos lições nos acontecimentos anteriores, é porque não existe uma vontade política, de maneira a não sermos surpreendidos caso aconteça a situação do gênero.
Acompanhávamos as reações dos comentaristas do Namib em 7 dias. Assim terminamos o espaço informativo desta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.